As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Uma pequena alteração ao percurso da penúltima saída de Croas neste último domingo gerou algum descontentamento junto dos moradores da Rua Infantaria 15, uma vez que só terão sido informados em cima da hora que as Croas ali iriam passar. Mário Formiga, em declarações prestadas à ERT, já esclareceu os motivos pelos quais foi levada a cabo esta alteração, que se prende com o facto da rua ser este ano ornamentada.
Onde vai ser uma rua popular ornamentada e onde a Comissão das Ruas achou por bem, fazermos a passagem ali para as pessoas poderem levar a coroa. Portanto, todas as ruas que estão enfeitadas e que vão ser enfeitadas na festa, portanto, os moradores têm levado coroa nas suas ruas. E nós fizemos essa ligeira alteração só por causa dessa questão.
Estamos a referir em concreto só a Rua Infantaria 15.
É isso. A Rua Infantaria 15. Portanto, não fazendo esta alteração no percurso, nunca poderíamos passar pela Rua Infantaria 15. Portanto, foi só essa alteração e foi quase já no final da saída.
Estamos a menos de um mês já. Como é que estão as coisas?
Não, os preparativos estão a correr agora, começa a ansiedade, as pessoas estão muito motivadas. Agora este período a gente já sabe que, nomeadamente nas ruas populares as pessoas estão a trabalhar cada vez mais para ter tudo a pronto de dia 1. E ainda por cima este ano antecipámos a abertura para dia 5, mas as pessoas não, está tudo a correr bem, felizmente.
Alguma situação de atraso em relação àquilo que eram as previsões iniciais? Algum problema nesta fase?
Nesta fase está tudo controlado. Portanto, vão aparecer aquelas coisinhas do dia-a-dia, pormenores, falta disto, mas está tudo dentro das previsões, está tudo a correr, e a informação que eu tenho dos meus colegas das ruas populares, portanto, está tudo a correr bem, sim.
A organização tem tido problemas a enfrentar nesta fase? Eu recordo, por exemplo, aqui as questões das ruas, propriamente dos comerciantes, propriamente também do estacionamento. Como é que isso tudo está a ser gerido?
Não, isso está tudo acautelado, juntamente com a Câmara Municipal. Tivemos uma reunião na semana passada e isso foi tudo acautelado. Portanto, será atempadamente em editais todo o acontecimento e proibição de trânsito em relação ao que foi feito há 4 e nas últimas festas. Portanto, vai só antecipar um dia em relação às ruas populares. Mas isso está tudo tratado com a Câmara Municipal, os editais sairão dentro do tempo previsto. De resto está tudo a correr normalmente.
A organização lançou um número nos últimos dias de 1,5 milhão de pessoas em tomar. É razoável pensar num número tão elevado assim?
Não, quando se fala em 1,5 milhão, portanto, estamos a falar em 10 dias de festa, e pelos números que nós temos, não são só nossos, mas isto é uma previsão, basicamente. Na última edição de 2019, tiveram em tomar cerca de 1 milhão e tal de pessoas, portanto, naqueles 10 dias. Então, isto é uma previsão que nós temos e que temos de estar a calcular e estamos preparados para isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
Inserida na consulta externa da unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo, já está a funcionar a nova consulta multidisciplinar dirigida aos cuidadores informais. Esta intervenção é apoiada por uma equipa multidisciplinar de 8 profissionais de saúde, composta por médicos, enfermeiros, assistente social e assistentes operacionais. A iniciativa visa apoiar os prestadores de cuidados dos utentes seguidos na especialidade de consulta de neurologia, nomeadamente na área das doenças neurodegenerativas. Trata-se de uma resposta do Serviço Nacional de Saúde aos cuidadores informais do Médio Tejo face ao crescente aumento de doentes com necessidades de apoio por parte de terceiros, sabendo que cuidar de alguém é um processo exigente, longo e árduo, que impõe disponibilidade, dedicação, mas também conhecimentos e de uma rede de apoio extensa, já que a preocupação constante com o bem-estar da outra pessoa e a sua crescente dependência exige adaptações físicas, sociais, cognitivas e também emocionais, podendo revelar-se um processo difícil e desgastante do cuidador. A consulta visa essencialmente a promoção da capacitação dos cuidadores informais no sentido de dotá-los de conhecimentos, estratégias e ferramentas que melhorem os cuidados prestados ao doente.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras no Fórum Romano voltaram a ser um dos temas abordados na reunião de Câmara. Foi nesta segunda-feira, com o vereador do PSD, Tiago Carão, a questionar a maioria PS sobre a continuidade das obras, uma vez que o prazo para a sua conclusão terminou a 29 de abril, mas no local ainda prossegue a intervenção.
Por 3 vezes que eu já falei aqui sobre ele, as respostas do vereador, o Cristóvão só me deixaram mais confuso, que é nomeadamente as obras do Fórum Romano. O prazo que havia era até dia 29 de Abril, já passou mais de um mês, cada vez que lá passo continuam lá a trabalhar, ora calçada, ora aparecem lá trabalhos de eletricidade, não sou especialista, mas vejo ali diversos trabalhos. Eu queria perceber realmente em que âmbito é que estão lá a acontecer aquelas obras, porque se não houve nenhuma prorrogação, eles estão a fazer as obras com autorização de quem? Essencialmente é esta a pergunta, porque pelo que eu percebi, não houve, já tivemos várias prorrogações, inclusivamente uma graciosa de 92 dias, era para ter acabado já há mais de um mês, a 29 de Abril, e realmente não compreendo então como, que obras é que ainda estão lá a acontecer, ou se já houve a recepção da obra provisória e nós ainda não sabemos.
Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, voltou a referir o que já tinha dito em reuniões anteriores, os trabalhos que estão em curso e que deverão terminar em breve, prendem-se com a colocação de calçada.
O que se passa no Fórum Romano é a reposição da calçada exterior, portanto do passeio que existe frontal ao edifício, ao agora edifício do Fórum Romano. Consequente retirada dos tapumes e colocação, mas eu já tinha explicado isso, e colocação de um outro tapume que vai ficar à face do edifício, portanto é, digamos, o último trabalho, não é? Quando aquilo tudo estiver limpo, é colocado um tapume que fica à face do edifício e que aí ficará até que o edifício venha a ter a segunda fase depois concluída, que é, portanto, a própria musealização, e depois leva então essa fachada definitiva, que não é realmente aquela que lá vai ficar agora com esse tapume. É apenas isto, portanto, referiu o trabalho de eletricidade, eu desconheço, não há, os trabalhos estão como já tinha referido, estão concluídos, portanto o edifício está concluído, aquilo que está a ser feito é realmente esse passeio exterior.
Rádio Web, a primeira a informar.
A piscina Vasco Chacol em Tomar, junto à zona desportiva, vai abrir ao público no fim de semana. Este ano o município volta a oferecer entradas aos alunos das escolas do Conselho de Tomar. Filipa Fernandes, a vereadora responsável pelo equipamento, referiu em reunião do Executivo Municipal que as entradas terão um valor igual ao do ano anterior.
A piscina Vasco Jacó abre ao público no dia próximo sábado, portanto 17/6, e irá funcionar de segunda a domingo. Dizer-vos que os preços mantêm-se, portanto os preços da piscina mantêm-se iguais aos do ano anterior, sendo que para as crianças com menor de 5 anos a entrada é gratuita, dos 6 aos 17 anos a entrada é de 2,5€, dos 18 aos 59 igualmente 2,5€, no entanto temos cartões de desconto de entradas de 25% de desconto para entradas, 10 entradas, com um cartão de 10 entradas, e também entradas a partir das 15h30 terão também um desconto de 25%. Entretanto, também dar conhecimento de que, à semelhança dos anos anteriores, iremos oferecer a todos os alunos do Conselho de Tomar uma entrada para a piscina, para ir à piscina, incluindo assim também o ensino particular, entenda-se a Escola João de Deus, e também oferecer à nossa Universidade Sénior de Tomar, também merecem também usufruir da nossa piscina Vasco Jacó, e portanto também iremos oferecer entradas à UFT.
Rádio Web, a primeira a informar.
Inserida na consulta externa da Unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo, já está a funcionar a nova consulta multidisciplinar dirigida aos cuidadores informais. Esta intervenção é apoiada por uma equipa multidisciplinar de 8 profissionais de saúde, composta por médicos, enfermeiros, assistente social e assistentes operacionais. A iniciativa visa apoiar os prestadores de cuidados dos utentes seguidos na especialidade de consulta de neurologia, nomeadamente na área das doenças neurodegenerativas. Trata-se de uma resposta do Serviço Nacional de Saúde aos cuidadores informais do Médio Tejo face ao crescente aumento de doentes com necessidades de apoio por parte de terceiros, sabendo que cuidar de alguém é um processo exigente, longo e árduo, que impõe disponibilidade, dedicação, mas também conhecimentos e de uma rede de apoio extensa, já que a preocupação constante com o bem-estar da outra pessoa e a sua crescente dependência exige adaptações físicas, sociais, cognitivas e também emocionais, podendo revelar-se um processo difícil e desgastante do cuidador. A consulta visa essencialmente a promoção da capacitação dos cuidadores informais no sentido de dotá-los de conhecimentos, estratégias e ferramentas que melhorem os cuidados prestados ao doente.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública já fez saber que irá promover mais uma fiscalização de controle de velocidade no Conselho de Tomar, precisamente na Nacional 110, no Alvito. Será no próximo dia 21 deste mês de junho, a partir das 8 da manhã. Está em causa a operação Quem o Avisa, sendo que neste mapa também estará a Avenida do Bom Amor, em Torres Novas, já nesta terça-feira, dia 13, também a partir das 8 horas. Segue-se Oranha 15 de junho, na rua Dr. Joaquim Francisco Alves. A PSP estará ainda na Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, no dia 20, também com recurso a radar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está apresentada a edição de 2023 das festas de São João e da cidade do Entroncamento. O evento irá decorrer de 16 a 24 de junho e conta com uma programação de peso, de onde se destaca o cartaz musical, neste particular registro, para os Moonspell, assim como para David Carreira. Sem dúvida, os nomes fortes deste evento, que aposta também na Prata da Casa, desde associações, artesanato, tasquinhas e outras diversões localizadas em diversos pontos da cidade. O Centro Cultural do Entroncamento foi palco para a apresentação das festas, à altura em que Jorge Faria, Presidente da Câmara Municipal, não escondeu a satisfação pela programação garantida.
As nossas festas, que são um momento alto da nossa comunidade, um momento em que a vivência entre todos nós se intensifica, que trazem ao Conselho, à nossa cidade, uma certa diversidade de divertimentos, de atividades culturais, desportivas e também religiosas. Como sabem, as nossas festas são também as festas de São João e têm também um programa religioso nelas integrado. Também para além das componentes lúdicas, temos também diversas atividades esportivas e toda esta atividade, desde a atividade programada e desenvolvida pela Câmara, não era possível de realizar sem uma participação ativa da nossa cidade e, nomeadamente, das mais variadas associações que vão participar nestas festas, também das formas mais diversas. E muitas delas até de forma múltipla. Promovendo as tasquinhas, promovendo a divulgação das suas atividades e mesmo proporcionando espetáculos, proporcionando divertimentos ou até a realização de eventos esportivos, como é o caso do Casal do Grilo, que mais uma vez vai, da Associação Recreativa do Casal do Grilo, que mais uma vez vai organizar um torneio de futsal que envolve também um número muito elevado de miúdos de uma das nossas cidades, de uma das nossas cidades minadas, Friedberg. Vai ser um torneio em que irão estar largas dezenas, perto de 320 jovens e que vai incluir cerca de 60 jovens oriundos de Friedberg.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vão realizar-se em Abrantes de 1 de junho a 15 de agosto as inscrições para as bolsas de estudo do ensino superior para o ano letivo 2023-2024. Podem candidatar-se os estudantes residentes no Conselho de Abrantes que estejam a frequentar o ensino superior, início ou prosseguimento de estudos e cujas famílias se encontrem em situação de dificuldade económica. As candidaturas podem ser submetidas através do link bolsas.rotaryclubdeabrantes.pt. A atribuição das bolsas de estudo resulta de uma parceria entre o município de Abrantes, o Rotary Club e a Fundação Rotária Portuguesa, estabelecida em 2012. O esclarecimento de dúvidas poderá também ser feito, nomeadamente no Serviço de Educação da Câmara Municipal de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas aprovou em recente reunião do Executivo a adesão à rede de turismo industrial. A decisão surge na sequência da inauguração e abertura ao público da Central do Caldeirão. Este é mais um contributo para a consolidação da rede de turismo industrial, que ao longo da última década, através de uma oferta suportada, quer a visitas a fábricas em elaboração, quer, como é o caso da Central do Caldeirão, a equipamentos museológicos ligados a antigos complexos industriais, proporciona aos visitantes experiências relacionadas com com os processos de produção ou com o seu passado histórico e cultural. A dinamização dos programas tem vindo a ser feita através de grupos dinamizadores da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, através de uma atuação concertada com os parceiros públicos e privados, privilegiando uma abordagem nacional de networking, tendo como objetivo a consolidação das ofertas e a sua promoção. Cabe ao município de Torrejano, neste caso, proceder à conservação e divulgação dos equipamentos de património industrial, considerando sempre os critérios estipulados no guia das boas práticas da Rede de Turismo Industrial.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, celebrou-se no passado sábado, dia 10 de junho, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Um dia importante para todos os portugueses e que nos deve fazer pensar e refletir de como estamos e de como gostaríamos de ir a estar. E nesse sentido, o Expresso fez capa de uma sondagem sobre o grau de satisfação com alguns aspectos da vida em Portugal. A minha nota do dia de hoje pretende colocar o ouvinte a fazer exatamente esta mesma sondagem assim e pedir-lhe que reflita sobre todos estes pontos da sua vida. Somos demasiado brandos com a mediocridade e o resultado está à vista. Estamos insatisfeitos, mas como sofredores que somos, nada fazemos. Já dediquei aqui uma nota do dia sobre este tema e dedicarei quantas puder. Se no final conseguir convencer um tomarense que seja a ser mais exigente e atento à política, ficarei contente. Mas vamos à sondagem, não esquecendo que lhe peço que pense sobre a sua opinião sobre estes pontos. O primeiro deles, o nível de impostos sobre o rendimento em Portugal. 91% dos inquiridos sente-se pouco ou nada satisfeito, sendo que se falarmos dos inquiridos simpatizantes do Partido Socialista, 12% sente-se muito ou algo satisfeito. A distribuição do rendimento e da riqueza, 90% pouco ou nada satisfeito. A situação da habitação em Portugal, 88% sente-se pouco ou nada satisfeito. No combate à corrupção, 87% sente-se pouco ou nada satisfeito. A qualidade de vida em Portugal, 79% pouco ou nada satisfeito. As políticas de combate à criminalidade, 78% pouco ou nada satisfeitos. A oportunidade de progressão de uma pessoa esforçada, 76% sente-se pouco ou nada satisfeito, sendo no grupo etário dos 25 aos 44 anos, o resultado desce ainda mais. A qualidade de vida no Serviço Nacional de Saúde, 74% pouco ou nada satisfeito. No Alentejo desce ainda mais este nível. A qualidade da educação pública, 68% sente-se pouco ou nada satisfeito. E termino com a décima, a posição das minorias étnicas da sociedade, 67% sente-se pouco ou nada satisfeito. Pense nestes pontos e pense na sua opinião. E quando refletir sobre cada um destes pontos, acho provável que venha a concordar com o resultado da sondagem. E dito isto, a pergunta que lhe deixo, se continuamos passivos, afastados, negligentes face à política local e nacional, acha mesmo que vamos mudar? Não lhe peço que de repente se inscreva num partido ou se torne ativista. Comece por lhe pedir que seja atento, principalmente no que vai passando no seu concelho. Assista sempre que puder às reuniões de Câmara, às reuniões de Assembleia, e na eventualidade de sentir que tem algo a dizer, participe. Em quase todas estas reuniões, tem espaço para a participação do público. Juntar os tomarenses dos políticos era algo que me podia deixar muito feliz e que podia ser transformador para o nosso concelho. Depois iríamos ao país. Tenha uma boa semana. E não se esqueça, estamos quase na nossa festa.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.